Mais Elas na Popular FM, hoje nossa convidada, doutora Michele Valente, psiquiatra. Falamos sobre Setembro Amarelo e para quem não acompanhou no início, é o mês de prevenção dos casos de suicídio. E Michele, antes você falava do cérebro, você fez aquele comparativo e que... na área da informática, do funcionamento do cérebro. E você também falou sobre este ritmo de vida acelerado, em que as pessoas vivem atarefadas, preocupadas, tensas, tentando vencer o relógio. De que forma isso impacta na saúde do cérebro, na saúde mental? E o que o cérebro humano precisa para que ele possa funcionar em perfeita ordem, vamos dizer assim, com saúde, sua consciência é boa.
Eu quero deixar bem claro que vocês estão me colocando no papel de oráculo aqui, não de convidada especialista, mas vamos tentar, né?
O milagre da vida.
Bom, nós sabemos que a situação de estresse, que até as terapias comportamentais se referem hoje à síndrome de burnout, que é a pessoa estafada, que trabalhou tanto, que está além do cansaço, que essas estatísticas só crescem no mundo contemporâneo. Uma das saídas que a psiquiatria positiva, que é uma área relativamente nova da psiquiatria, que emana da psicologia positiva, que é do início da década de 90, aponta, é para o fortalecimento dos nossos traços adaptativos. O que, que são traços adaptativos? São as coisas boas que nós temos na nossa vida e que nos fortalecem. Uma das coisas mais importantes que uma pessoa pode ter para conseguir lidar com os percalços da vida se chama resiliência. Resiliência é um conceito que vem da física de materiais, que é a capacidade que um corpo, um material, tem de retornar ao seu estado inicial depois de ter sido deformado. O que, que quer dizer isso, então, traduzindo? É a capacidade que nós temos de nos recuperarmos de traumas, de incidentes, de problemas. E como melhorar a nossa resiliência? A nossa resiliência, ela é muito melhorada pelo nosso suporte social. Quanto maior o suporte social de uma pessoa, quanto mais amplo o seu círculo de amigos e quanto mais pessoas ela tem uma relação significativa, uma relação afetiva, maior a possibilidade da pessoa superar coisas ruins que lhe acontecem. Então, amor é uma das coisas que o ser humano precisa para a mente funcionar bem. Muito amor. Pouco julgamento, muito amor. Empatia é o oposto do julgamento. Empatia quer dizer colocar-se no lugar da pessoa e não sofrer junto, que seria simpatia, né? Eu tenho visto uma falta de empatia, por exemplo, nas situações de luto, em que há uma pressa muito grande para devolver a pessoa ao funcionamento normal.
Não
agora
pode
tu
sofrer.
Tem que superar. Uhum. Ou então na perda de um bebê por um aborto espontâneo, tu vai ter outro. Ou então um sujeito perde um genitor, o pai ou a mãe. O que, que tu vai fazer com a herança? É uma rapidez muito grande, assim, atropelar os tempos das pessoas, né? O tempo de sofrer, o tempo de chorar. E aí as pessoas chegam no meu consultório, eu quero ser forte, eu não quero chorar. Eu digo, tu não tem essa escolha. Se tu não chorar agora, isso vai cobrar um preço muito alto nos anos que vão vir. Esse problema vai se tornar crônico na tua vida. Então resolve ele de uma vez por todas.
A pessoa que entra no consultório, ela tem que estar disposta a receber ajuda e a se ajudar. E é correto você sentir, você captar a necessidade de alguma pessoa, a necessidade de ajuda profissional, no caso, você pegar essa pessoa pelo braço, levar ela no consultório, isso é válido?
Olha, muitas vezes é a única maneira pela qual a pessoa acaba parando no consultório médico ou até numa internação hospitalar. A nossa esperança é que no processo terapêutico se consiga converter uma pessoa que não tem consciência da seriedade do seu problema em uma pessoa disposta a mudar. E às vezes se consegue, e às vezes não. Tem possibilidade de mudança, nós temos que acreditar na possibilidade de mudança. Há pouco tempo atrás eu tive um caso que foi levado pelas amigas de trabalho. E a pessoa se recuperou, a pessoa está bem. Mas foram as colegas que decidiram que não dava mais. Então, são coisas que nós temos que ser empáticos, né? O que, que eu gostaria que fizessem por mim caso eu estivesse nessa situação? Como eu gostaria que se importassem comigo? Eu acho que essa pergunta é sempre um guia muito útil, né? E voltando ao que mais que o cérebro precisa para funcionar bem, a gente já falou da resiliência, já falou das relações pessoais, das amizades, dos vínculos. Outra coisa que precisa é qualidade de vida. E nós estamos vivendo um momento muito crítico na história do nosso país, de supressão de direitos trabalhistas longamente conquistados, de recessão econômica, de perda das garantias sociais. E com isso, muitas pessoas estão entrando em sofrimento. Então, qualidade de vida, que é segurança pública, um bom acesso à saúde e educação, a certeza de que se vai ser amparado em situação de velhice ou doença. Tudo isso são fatores muito importantes para a mente funcionar bem. A insegurança produz muito adoecimento mental.
Isso tudo interfere e pode vir, de alguma forma, a piorar as estatísticas, inclusive.
Com certeza, se nós levarmos em consideração fatos históricos como a quebra da Bolsa de Nova York, acho que em 1923, se eu não me engano, a onda de suicídios que houve naquela época por pessoas falidas, ou mesmo aqui no Brasil, quando o Collor confiscou a poupança. Então, sim, grandes movimentos políticos que geram muita incerteza nas pessoas aumentam as taxas de suicídio. E outra coisa que as pessoas precisam ter para funcionar bem é serenidade. E essa serenidade ela pode ser alcançada de muitas formas. Uma delas é através do desenvolvimento de uma espiritualidade saudável, que a pessoa se identifique com alguma religião, ou que ela própria tenha uma postura próxima da divindade, que ela se coloque em oração, que ela medite de alguma forma. Nós sabemos que as pessoas que estão ligadas a alguma forma de religião, espiritualidade, elas têm um risco menor de tentar suicídio diante dos problemas da sua vida. Particularmente, nesse exemplo, a religião espírita, a doutrina espírita, que tem uma política muito firme contra o suicídio, que explica muito para os seus seguidores, né, o que acontece com a alma após o suicídio e tal. Então, ela é bem útil nessas circunstâncias. Já aquela
talvez
questão assim de...
indique para a pessoa justamente que não vai ser a solução do problema, que
isso.
O problema vai continuar.
Já aquela situação assim, o fulano cometeu suicídio, vai ser enterrado fora do cemitério, porque se suicidou, né? Isso é julgamento, isso já não é positivo,
não.
Né? Era educar através do medo, talvez, né? Mas que hoje se reveste de uma questão de julgamento que às vezes consegue que afaste a família inteira sobrevivente da religião para o resto da vida, né? Então, essas coisas... A prática meditativa, eu recomendo muito para os meus pacientes uma técnica chamada atenção plena, que é crescente agora a atenção da mídia e da própria ciência nessa técnica que vem dos fundamentos da meditação oriental. E o desenvolvimento de atividades recompensadoras, que nós saibamos equilibrar o trabalho com momentos de lazer. E que esses momentos de lazer sejam geradores de significado para as famílias, que permitam a convivência das famílias, que permitam a geração de memórias prazerosas, que as pessoas possam se sentir felizes e não escravas do relógio e do trabalho o tempo inteiro, né? Em suma, seria isso, serenidade, amor, empatia, laços sociais, espiritualidade, tratamento sem preconceito, diálogo com a sua família, com seu cônjuge, com seu orientador espiritual,
e
com seu terapeuta.
E essa questão também do tratamento, às vezes as pessoas têm um certo preconceito em relação ao uso de medicamentos. É o, ou veem no uso de medicamentos a única saída para tratar um quadro, vamos dizer assim, de doença mental ou de início de uma depressão ou até mesmo de uma tristeza. E nesses casos é o profissional que avalia a necessidade.
Isso. Nem sempre é necessário. Porque, por exemplo, o psiquiatra ele faz uma distinção entre gesto suicida e intenção suicida. Nem todo gesto suicida tem uma intenção de morte. E tem uma outra questão. A intenção de morte pode ser passageira ou persistente. Então, o psiquiatra, conhecendo os fatores de risco, conhecendo os diferentes níveis de desejo de morte, é o profissional indicado para fazer essa avaliação e para decidir que forma de tratamento vai ser dado.
E os medicamentos em si, os antidepressivos, eles de alguma forma, eles tranquilizam a pessoa, mas eles de alguma forma cortam este momento de sofrer, de chorar, meio que anestesiando. Existe uma verdade nesse sentido?
Depende para o que o antidepressivo foi indicado. Até na questão do suicídio, o que se emprega não é nem um antidepressivo. É um remédio estabilizador do humor, que se chama carbonato de lítio. Este é o remédio que impede novas tentativas suicidas. É um remédio que desde 1940 está no mercado, nunca achou substituto. E que apesar de todos os seus efeitos colaterais, ele está disponível na rede pública e ele segue sendo o carro-chefe do psiquiatra para o tratamento dos casos em que já houve a tentativa de suicídio, né? Os casos considerados moderados a graves. Nos casos leves, a escuta terapêutica feita por um psiquiatra ou psicólogo pode ser mais do que suficiente.
Infelizmente, o nosso tempo voa. Ouvir a Michelle falando é muito... Dá vontade da gente não interromper, Rosi.
Encantador.
Exato. Mas assim, para finalizar, o que você gostaria ainda de dizer que você julga importante quando se fala em prevenção ao suicídio e reforçando essa questão de falar, porque às vezes as pessoas têm medo de falar com uma pessoa depressiva ou têm medo de falar com alguém que já tenha tentado do suicídio, falar de uma forma correta ajuda.
Uhum. A pergunta que eu faço no consultório é assim: tu já pensaste em morrer? Isso já te passou pela tua cabeça? E aí a pessoa fala. E muitas vezes fazer isso é como tirar uma rolha de uma garrafa que está estourando. E aquilo sai, jorra aos borbotões de dentro da pessoa e a gente vê a pessoa se aliviar enquanto ela fala. E ali, naquele momento, se preveniu um suicídio. Então, isso não dá a ideia para a pessoa. Isso é um mito. O que, na verdade, nós estamos fazendo é abrindo a porta para uma confissão muito difícil e vergonhosa que a pessoa precisa fazer. E estar ao alcance, estender a mão nessa circunstância jamais seria uma indução ao suicídio. E daí, de posse da resposta, ajudar a pessoa a procurar ajuda. Ajuda terapêutica, porque isso não é uma coisa que a gente consiga resolver assim, sendo leigo,
sem um conhecimento.
Em família. Imagina, se acontece algum problema, as repercussões que ficam no sobrevivente de culpa. Então, eu recomendo fortemente que se busque uma orientação de um psicólogo ou de um psiquiatra ou do médico da família, mas de um profissional de saúde que possa fazer essa escuta e dar seguimento no atendimento da pessoa depois dessa confissão inicial.
Muito obrigada, Michelle, pela sua participação. Mas Elas agradece também a parceria da loja Casarão Verde, Univates e Clínica Sotelo, fazendo alerta neste setembro amarelo.